Lição 13. O vício nas drogas. Dependência que aprisiona. Texto base. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1, 13. Objetivo. Compreender que o vício em drogas é uma forma de escravidão pecaminosa. Discernir sobre seus efeitos danosos e reconhecer em Cristo o caminho da libertação e do cuidado cristão para com os dependentes. Introdução. O uso de drogas é uma realidade antiga, mas que se manifesta com intensidade alarmante em nossa sociedade contemporânea. Substâncias lícitas e ilícitas têm aprisionado milhões de pessoas, destruindo famílias, carreiras, relacionamentos e a própria dignidade humana. A Bíblia não ignora essa realidade, ainda que, obviamente, não utilize a linguagem moderna. Ela trata do tema por meio de princípios profundos e espirituais. Devido à importância do tema, estudaremos nessa lição o que a Escritura ensina sobre o vício em drogas, sua natureza pecaminosa e o caminho da libertação em Cristo.
Primeira parte. De olho na mídia. Drogas são quaisquer substâncias que afetam nosso organismo, produzindo efeitos diversos. Algumas drogas são estimulantes, como a cocaína, o crack, as anfetaminas, etc. Outras depressoras, como o álcool, sedativos farmacêuticos, fentanil, heroína e opioides em geral, além das perturbadoras, como LSD, êxtase, que são alucinógenas, psicodélicas ou psicoativas. Há drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, enquanto as demais têm o comércio proibido, embora isso difira de país para país. O vício, por sua vez, se caracteriza pela dependência dessas substâncias, lícitas ou não, o que leva o indivíduo ao uso compulsivo e abusivo, com maior frequência e quantidades, tornando ao longo do tempo o consumo incontrolável e escravizante. O Relatório Mundial sobre Drogas de 2025, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, mostra o crescimento histórico no consumo mundial, resultando em mais de 500 mil de mortes. Cerca de 316 milhões de pessoas consumiram algum tipo de substância entorpecente, o equivalente a 6% da população mundial. É um aumento de 28% na última década. Apesar disso, muitas músicas e produções audiovisuais, influencers e a cultura popular de modo geral chegam a romantizar o uso dessas substâncias como símbolo de liberdade, prazer ou autoconhecimento. A mídia, por vezes, apresenta o vício sem suas reais consequências, como a dependência, doenças crônicas, lares desfeitos, filhos abandonados, violência generalizada, além do aumento do crime e do tráfico que assolam as cidades do país. Pergunta 1. De que maneira a mídia e a cultura contemporânea tendem a retratar o uso de drogas e quais aspectos da realidade da dependência química costumam ser ocultados ou relativizados nessas representações?
Segunda parte. De olho na Bíblia. A Bíblia não foi escrita em linguagem moderna, por isso não terá referência direta às substâncias dos nossos dias ou ao fenômeno atual das epidemias de drogas e overdoses. Mas ela não se silencia sobre o tema. Como veremos, ela menciona o uso de substâncias que afetam o organismo e oferece princípios para lidar com hábitos escravizantes de qualquer época. 1. O contexto bíblico. Havia nos contextos culturais em que o Antigo e o Novo Testamento foram escritos, o Antigo Oriente Próximo e o Mediterrâneo Greco-Romano do primeiro século, o uso por parte dos pagãos de substâncias psicoativas, ainda que não nas categorias atuais de droga recreativa. Eram substâncias usadas religiosamente nos ritos estáticos de frenesi e de magia, em recomendações medicinais e contextos festivos. As substâncias envolviam o vinho e bebidas fermentadas usadas no dia a dia, mas também no culto e festividades, como as dionisíacas. O ópio, conhecido no Egito, Mesopotâmia e Ásia Menor, extratos de plantas como mandrágora, cicuta, etc., além de misturas aromáticas com efeitos psicoativos. Em outras palavras, o mundo bíblico conhecia substâncias que alteravam a percepção da consciência humana. 2. A condenação bíblica. A Bíblia condena de maneira veemente a embriaguez, o vício e o domínio do álcool sobre o indivíduo. Gênesis 9, de 20 a 27, Isaías 28, 7 e Oséias 4, 11. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios 21. O efeito de deixar-se dominar pela bebida é a embriaguez, é o entorpecimento da consciência. A embriaguez é a perda de controle, é quando a substância domina o indivíduo, o que impede o julgamento, a sabedoria e que pode levar à devassidão, como acrescentou Paulo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5, 18. Veja, o ponto é moral, mas também teológico. Quem governa a consciência? A substância ou o Espírito?
3. O ensino bíblico. O problema do abuso do álcool são os efeitos entorpecentes e escravizantes, que neste sentido, seja em maior ou menor grau, se assemelham aos efeitos de outras substâncias e drogas atuais, lícitas ou não, que turbam a consciência e escravizam a vontade. Contra isso, a Escritura ensina o autocontrole, a vigilância espiritual e a sobriedade. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios. 1 Pedro 1:13. Sobriedade significa uma vida moral provida de clareza, vigilância espiritual e autocontrole. Isso significa que o vício em drogas impossibilita obedecer ao mandamento bíblico de sobriedade. E além disso, embora o vício seja complexo e envolva fatores sociais, culturais, econômicos, físicos e emocionais, a Bíblia aponta, em última instância, para uma realidade espiritual. 4. A avaliação bíblica. O vício em drogas é considerado pecado. É uma forma de escravidão a uma substância que rouba a liberdade, contrariamente ao ensino paulino. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Além disso, quando atrelada à busca por experiências transcendentais, enquadra-se no pecado de feitiçaria, do grego pharmakeia, que usava drogas e poções para cura e invocação de poderes espirituais. Gálatas 5:20, Apocalipse 9:21, 18:23, 21:8, 22:15. O vício nasce da busca da felicidade, no êxtase e no entorpecimento, quando apenas Deus pode oferecer satisfação espiritual e existencial. Eclesiastes 1:14, 12:12-13, João 4:13-14. Reflete a condição pecadora do coração humano que rejeita a Deus. É o pecado da idolatria, colocando algo criado no lugar do Criador. Romanos 1:25. A dependência química moderna repete em nova forma a antiga tentação humana, buscar alívio para a dor ou prazer fora de Deus. Pergunta 2. Como os textos bíblicos que condenam a embriaguez, Gênesis 9, 20, 27, Isaías 28, 7, Oséias 4, 11, Provérbios 21, Efésios 5, 18, ajudam a compreender o vício em outras drogas como formas igualmente pecaminosas? Pergunta 3. De que forma o ensino bíblico sobre sobriedade, liberdade cristã, 1 Pedro 1:13, 1 Coríntios 6:12, aliado à crítica à feitiçaria, Gálatas 5:20, fundamentam a compreensão do vício em drogas como pecado? Pergunta 4. Em que sentido o Novo Testamento relaciona o vício à idolatria e à busca equivocada de satisfação fora de Deus? João
4:13, Romanos 1:25.
Terceira parte. De olho na vida. 1. Seja liberto, confesse o vício e dependa da graça de Cristo. Romper com o vício começa pelo reconhecimento e confissão honesta do pecado para receber o perdão por Cristo. 1 João 1:9. A Bíblia confronta o pecado, mas oferece perdão total ao que se arrepende. Admitir a escravidão é o primeiro passo para experimentar a inesgotável graça libertadora de Deus, na certeza de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Logo, a resposta bíblica não é meramente proibitiva ao vício, mas redentiva. Não significa que será fácil e que não haverá recaídas, mas que a graça inesgotável será maior. Possivelmente, alguns da igreja de Corinto foram no passado viciados em álcool, mas foram redimidos por Jesus. 1 Coríntios 6, 9-11. A obra de Cristo, por meio do Espírito Santo, capacitará ao que se arrepende, seja qual for a natureza de seu vício e dependência, a desenvolver o domínio próprio. Gálatas 5, 21-23. Alcançando a verdadeira liberdade interior. 2. Seja liberto, lute contra o vício e apoie-se na Igreja de Cristo. O pecado do vício em drogas é uma realidade espiritual, podendo ser atrelada a fatores biológicos, econômicos e emocionais, que traz consequências nefastas a essas diversas dimensões da vida: fisiológica, psicológica, social e etc. Isso significa que a luta contra o vício por parte do dependente e sua libertação envolverão ajuda médica, financeira, psicológica e social. A igreja cristã não deve ignorar a complexidade da dependência. Uma igreja onde os cristãos se amam, João 13, 34-35, ajudam-se e carregam os fardos uns dos outros, Gálatas 6, 2, deve-se aderir à abordagem integral que envolva a confrontação bíblica junto à oferta de perdão, acompanhamento comunitário, solidário e social, junto ao apoio médico e psicológico, entendendo esses recursos como os meios pelos quais Deus cura e restaura pessoas. Pergunta 5. Comente como a libertação do vício em drogas e a transformação devem começar na raiz do problema, que é o pecado, na confissão e na redenção em Cristo. Leia 1 João 1:9. Pergunta 6. Como a igreja cristã pode, na prática, se valer de uma abordagem integral com pessoas que enfrentam a dependência química? Ofereça exemplos práticos. Leia Gálatas 6:2.
Desafio da semana. À luz do que foi estudado, o desafio desta semana é orar e pedir a Deus um coração sensível e discernimento espiritual para compreender o quanto o vício escraviza e desumaniza. Informe-se, observe com atenção e abandone julgamentos superficiais, substituindo-os por compaixão responsável. Busque orientar-se biblicamente para oferecer apoio concreto a pessoas viciadas, seja por meio da escuta, do encorajamento, do acompanhamento espiritual ou do encaminhamento para ajuda adequada. Comprometa-se a ser instrumento da graça de Cristo, sustentando outros com verdade e amor cristão.